dando seguimento aí à sexta mensagem da série Palavras em Vermelho. Palavras em Vermelho são as palavras de Jesus, as palavras que Jesus fala no meio da mensagem, da palavra. E a gente tem o tema hoje permanência, de permanecer. Quem somos nós no meio da videira? Quem somos nós no meio do corpo de Cristo? Nós, muitas vezes, nós estamos aqui no meio, mas a gente não tem consciência do que fazemos parte da família de Deus. Deus nos salvou para que sejamos todos uma grande família, uma família que viva para a glória de Deus. E como toda família, se você sair da sua casa hoje, for visitar alguém hoje no almoço, você vai fazer observações de costumes diferentes que aquela família tem. Não é isso? Você vai chegar lá, tem toda uma forma dessa família fazer o almoço, servir o almoço, fazer cada coisa. E isso chama cultura, é uma cultura da família. E a gente precisa entender que a palavra, a Bíblia, expressa a cultura de Deus, o caráter de Deus, e aquilo que a gente tem que aprender dele, e viver com ele e a partir dele. Então vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que ordeno. Já não chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Aqui ele fala sobre a videira, é um texto bastante conhecido, e é importante a gente lembrar que em Isaías 5, Israel foi constituída a vinha de Deus. Só que Israel, ela não gerou os frutos, que era um povo como nós, pecador, e Israel, como vinha, não gerou os frutos que se esperava dela. Então, gerou frutos amargos, que não tiveram utilidade, mesmo sendo cuidada, regada, e, enfim, pelo Senhor, Israel não conseguiu produzir frutos dignos de arrependimento. E agora Jesus vem logo no início, no primeiro versículo, e fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai, o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a fonte de vida de vocês. Então o texto fala que ele é a videira e nós estamos conectados a ele como ramos. Como ramos, nós estamos ligados a Cristo. E como ramos, nós podemos ou não produzir frutos. Nós podemos não estar ali fisicamente conectados e não produzir frutos. Nós podemos produzir frutos e nós podemos produzir muito fruto. Qual a diferença disso? E em que fase dessa nós estamos? Estamos produzindo fruto, não produzindo, produzindo muito fruto. O que Deus quer fazer, o que Jesus queria mostrar para a gente, né, nesse texto, nessa fala dele. O que é esse fruto? Quais são esses frutos? São tanto frutos que a gente faz através da nossa vivência, que a gente é usado por Deus na vida das pessoas, são os frutos de Gálatas 5, o fruto do Espírito, né, que a gente conhece muito bem esse texto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como eu falei, Deus nos salva para fazer parte de uma família. E dentro dessa vivência, como família e até para fora, o fruto é vivermos essas qualidades, né, de amor, graça, perdão, paciência em todas as nossas relações. Com quem a gente está, com quem a gente vive, a gente expressar isso. E a gente deve viver como família de Deus para que Deus seja glorificado, essas virtudes, e virtudes como amor, como Deus expressa o amor por nós. A graça do Filho, que nos salvou e nos perdoou. E a comunhão do Espírito Santo. Essa é a forma de viver da família de Deus. Essa é a forma que Deus nos ensina na palavra e que a gente foi enxertado nesse tronco da videira para que a gente viva. A boa notícia é: o fruto não depende do nosso esforço. O fruto depende da seiva que vem da videira. Mas o que determina se vai ser muito ou não vai ser, como a gente leu no texto, a gente permanecer. Então, tudo que é construído, tudo que é feito, todo fruto que é realizado, como fala aqui no texto, sem mim nada podeis fazer. A gente não consegue fazer obra para a glória de Deus com a força do nosso braço. A glória é dele. E a gente foi chamado para glorificar. E Jesus, então, como fala no versículo 16, ele nos escolheu e nos enviou para darmos frutos. E aqui Deus, como agricultor, ele basicamente faz duas coisas que fala no versículo 2. Ele corta todo o ramo que estando em mim e não der fruto, e poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Cortar é aquele, ele corta aquele ramo que está na árvore. Às vezes você chega assim numa árvore e tem um ramo seco e basta você só fazer assim, né, que ele sai. Por que que ele sai fácil? Não tem vida mais. Não tem conexão. Não tem nada ali mais transmitindo da raiz, do tronco para esse tronco e levando vida para gerar folhas e frutos. Esse fruto não faz parte mais da videira. A vida dele não tem nada a ver ali com a videira mais. E se a gente for parar para examinar, era o que Judas era. Judas caminhou com Jesus. Judas viveu o tempo todo de ministério com Jesus. Presenciou milagres que Jesus realizou. Ele viu. Ele ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Mas o final dele mostrou muito bem que o coração dele não tinha qualquer conexão com a palavra, qualquer conexão com o chamado de Jesus. Judas traiu Jesus em troca de algumas moedas. Então Judas, ele mostra para a gente muitas vezes aquilo que nós somos na igreja. A gente está ligado à árvore, mas sem vida. A vida da igreja não tem qualquer conexão com a nossa vida. A vida da igreja não tem nenhuma ligação, não pulsa no nosso coração, na nossa vida, qualquer seiva, qualquer coisa que possa nos apontar para gerar fruto aqui. É muitas vezes, como o Pipe fala, é o crente, cliente que vem, senta. Então, esse galho, esse ramo que está seco, às vezes é um religioso que cumpre ali os rituais, as formalidades da igreja, vem nas reuniões, participa das coisas, mas o evangelho não transforma a vida dele. Ele não se vê envolvido, impactado pelo poder de Deus e pelas realizações de Jesus. Então esse ramo, Deus corta, o agricultor corta, porque ele está ali no meio dos outros ramos e está atrapalhando, ele está impedindo os outros ramos de crescer, ele está ali impedindo os outros ramos de ter espaço, de receber mais sol. E Deus zela pela igreja dele, que ela não pode ser confundida. Né? Repetindo aqui a outra parte do versículo 2, ele poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Ou seja, nenhum ramo produtivo é poupado. Nenhum. Todo aquele que é produtivo, que produz frutos, de alguma forma vai ser podado. Ele poda todo o ramo para que dê mais fruto ainda. É o agricultor que, como todo agricultor, qual que é o desejo do agricultor? Ele vai lá plantar, ele vai cuidar do solo, ele vai ser todo zeloso para quê? Para cada vez mais produzir. Produzir mais e mais. E a poda tem relação com a disciplina. A disciplina é o favor de Deus, a graça de Deus operando na nossa vida. O melhor retrato disso, para a gente entender a disciplina, é os nossos filhos. Quem tem filho aqui, eu tenho 3. Uma de 10, uma de 8 e um de 5. Ô, gente, tem coisa mais difícil disciplinar filho, não? Na vida. Lá em casa não, é assim. Não sei. Sei vocês, mas não tem coisa. Eu falo, trabalhar é fácil, estudar é fácil. Mas a gente disciplinar, cuidar, é uma tarefa de persistência. De graça, aí a gente erra, aí pede perdão. Enfim, é essa vida. E Deus, da mesma forma, faz conosco. Ele nos coloca nesse tronco, nós somos os ramos, ele poda para nos ensinar. Lá em casa, por exemplo, a Sarinha do meio, ela é conversada assim até falar chega. Ela, quando ela entrou para a escola, assim, no primeiro ano, ela já ficava na porta, assim, os pais iam pegar os filhos, e ela já conhecia a escola inteira. Sabia quem era pai de quem era mãe de quem era irmão de qual, primo de qual. E assim, conversa, e conhece todo mundo. E a nossa luta com ela na escola é o quê? Conversa. Ano passado, final do ano passado, eu fui numa reunião da escola, aí esperei a reunião terminar, todos os pais conversaram com a professora, aí eu falei com ela e tal, ela falou, tá conversando muito ainda, e a professora apaixonada com ela. Tô conversando, eu falei, mas como é que é? Ela assim, Felipe, hoje é segunda, né? Eu falei, sim, eu já sei tudo que vocês fizeram no final de semana. Aí ela falou assim, ela vem e assim, a gente tem que saber lidar, porque ela tem muita energia para relacionar. Mas a gente precisa disciplinar, precisa entender que aquele momento é um momento de aprendizado. Né? Ter um momento para ela aprender, para ela não atrapalhar os colegas, e que ela tem que fazer o que tem que ser feito naquela. Faz parte do amadurecimento. E, enfim, e essa é a nossa lida, né? Cada criança é de um jeito, e Deus, como nosso Pai amoroso, nos disciplina. Gente, aquela frase é a mais pura verdade. Só disciplina quem ama. Quem não está nem aí para alguém, seja um filho, seja um amigo. Um amigo você não disciplina, você dá conselho, mas você não fala, você deixa para lá. E lá na frente vai chegar a conta. Se a gente ama, a gente zela, exorta na palavra, a gente cuida. E Deus faz isso conosco. E Ele nos corrige para que a gente se desenvolva como cristão, aprenda na palavra e possa se deleitar nele. Que a gente possa amar Ele cada dia mais. O foco é glorificar o nome dEle. É a gente, nessa nossa caminhada, a gente tem que ter consciência disso, a gente vai errar. A gente vai pisar em buracos, tropeçar em pedras. Mas Deus, Ele está sempre querendo trazer a gente para Ele, para que a gente tenha prazer no amor dEle, na alegria dEle e na santidade dEle. Para o nosso coração ser, de fato, transformado. E muitas vezes a gente começa essa caminhada cristã e a gente chega na igreja, a gente se envolve e sente impulsionado já a servir, ajudar no ministério, em outro. E algumas dessas vezes a gente começa a crescer uns galinhos e já se sente alguém especial. No sentido de melhor que seu irmão. O que Deus faz? Vem e poda. Às vezes a gente está nessa rotina de estar servindo, achando que estamos entregando frutos, o fruto e as virtudes que vêm desse fruto, mas nós estamos só construindo uma reputação de importantes, de bons cristãos. E Deus vem e poda com a graça dEle. Muitas vezes a gente constrói essa vida de serviço sem entender que a graça dEle já nos basta. E que o nosso servir é consequência. Você não precisa servir a igreja, você não precisa estar em ministério, você não precisa cumprir as reuniões, as coisas que têm que ser feitas para ser aceito por Deus. E para chamar a atenção dEle. Você foi amado, restaurado, curado, perdoado. E a partir dessa graça recebida, é que você vai se sentir impulsionado a amar alguém. A partir desse amor que Deus derrama sobre nós, derramou sobre nós, é que nós vamos, em resposta, oferecer para alguém. A gente foi transbordado. E é natural. Gente, é natural. Busque a Deus. Ore, leia a palavra. Vai ser uma consequência você sentir amor, misericórdia, graça pelo seu irmão. Em casa, os relacionamentos, eles são todos afetados de acordo com essa nossa vida espiritual. Primeira coisa que vai embora é a paciência. Né? E a gente vira julgador, né? da esposa, do marido, e a gente começa a tacar pedra. Então, e o que você está fazendo? O que você está fazendo quando você está pensando no fruto? Como faço para gerar frutos? Como eu preciso gerar frutos? Eu preciso. Mas a resposta é: preocupe em permanecer em Deus. O chamado é permanecer em Deus. Você permanecendo em Deus, você vai gerar frutos. Quando a gente entra na ânsia de produzir frutos, antes de pensar em Deus, se deleitar em Deus, a gente está fazendo obra, muitas vezes, da nossa mão, da nossa força. E Deus nos poda para sermos ainda mais produtivos. A poda também seria as provações que passamos. As provações, a grande parte delas, na hora a gente não entende. Eu não sei você, mas a maioria das que eu passei, a gente tem aquele sentimento assim: Deus, não estou entendendo nada que está acontecendo. Não estou entendendo nada. Sim, o que é isso? Né? E assim, às vezes é com uma oração como Davi fez em Salmos: né? Onde está o Senhor? Cadê o Senhor? A provação vem e muitas vezes é esse nosso sentimento. Mas se a gente for ver na palavra, na Bíblia, homens como Davi e José passaram por diversas provações. Davi, assim que ele assumiu o reino, virou um tumulto na vida dele. É quase assim, assumiu o trono e fala assim, tumultuou, falou, ai, deve ter, né? Às vezes a gente pensaria isso, pô, para que eu vou ficar aqui? Eu vim para cá, só está dando problema, só confusão, perseguição, só guerra. E José, gente, José, imagina a história de José. José foi traído pelos irmãos, foi vendido, foi tratado como mercadoria. Ele teve um sonho. E imagina, aí você foi vendido, tudo que foi feito com ele, e pensar assim: existe essa promessa. Que loucura. Mas José se manteve fiel ao Senhor. E tudo que foi apontado, tudo que foi feito na vida dele, as traições que ele sofreu, se a gente for ver lá na frente, elas todas construíram nele um caráter do Senhor. Quando ele chegou lá na frente, ele pôde ser um governante mais sábio, mais justo. Então, a provação, nós não entendemos, mas ela também trabalha para o nosso aperfeiçoamento. A gente não pode achar que Deus se ausenta nesses momentos, mas ele é o Deus que está no controle de toda a trama. Ele está no controle de todos os acontecimentos que acontecem, todos os fatos que acontecem. E tudo isso, a poda, ela serve, repetindo, para gerar muito fruto. José, Davi, depois de tudo que eles passaram, que é uma poda, eles geraram muito fruto. A gente lá em casa, Eu falei, né, a gente tem três filhos e tem muita gente aqui que já conhece nossa história. E eu converti, minha mãe converteu, eu tinha 8 anos e começamos a frequentar grupo de crescimento, a toda a nossa família, eu tenho 2 irmãos, mas eu firmei mesmo na igreja com 13, foi quando eu fui no acampamento, igual isso que vai acontecer amanhã. Fui no acampamento, aí eu fiz minhas primeiras amizades na igreja, entre elas o tio Tiago do Kids ali, foi um dos primeiros amigos para jogar bola em acampamento. E, enfim, foi essa história. Eu continuei envolvido na igreja, sempre servindo em algum ministério, enfim. Conheci a Gabi lá, já com 13 anos, a gente foi da mesma turma de amigos. Enfim, com 18 começamos a namorar, casamos. E quando nasce a nossa primeira filha, a Laura, depois eu tinha 30, já bastante tempo depois, quando ela estava com 2 anos, a gente descobriu que ela tinha tido perda auditiva. E esse é um choque. É muito difícil. Filho, quem tem aqui, sabe que principalmente o primeiro, a gente idealiza demais. A criança, você faz tudo, né? Aí você faz aquele checklist assim, de enxoval. Você faz, inventa moda, muito mais que precisa até. E o menino nasce, você faz de tudo para ele ter o melhor desenvolvimento possível. Você faz de tudo, tudo. E você sempre está ali em volta dele, né? Como tem só um, tem mais energia do pai e da mãe. Então a gente idealiza, a gente quer que tudo vai bem, a gente quer que o desenvolvimento... E de repente, de um dia para o outro, a gente recebe a notícia, perdeu a audição. E veio o baque, né, assim, para lidar com a situação. Né? Você tem um filho que agora tem uma deficiência e que você tem que entender o contexto daquilo e o que, que você vai ter que fazer para... Você não sabe o caminho, a gente não sabia. No primeiro dia a gente não sabia. Então vamos. Ela fez, descobrimos que ela poderia fazer uma cirurgia, um implante, chama implante coclear. Hoje ela está com 10 e ouve, escuta tudo, entende tudo e está se desenvolvendo, graças a Deus. Mas nesse tempo, eu falo que é o tempo do aprendizado. Tim Keller tem uma frase que é do livro dele Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento, é o título, que ele fala: o sofrimento é a fornalha de Deus. Davi, gente, nos Salmos, ele tem salmos que são chamados salmos de lamento. Salmos de lamento. Fala, meu Deus, e aí? Ele não estava duvidando de Deus. Mas ele sabia em quem ele cria, como um pai que parece que não está presente. Então o filho fala: pai, cadê você? Estou precisando de você. Mas a confiança nele tinha. E nesse momento de provação, a nossa confiança ela é aprofundada. De alguma forma é. No momento de provação, a gente consegue enxergar a vida. Eu falo assim, que complementando a história, né, a gente teve a segunda filha, quando a gente descobriu a surdez da Laura, a Sarinha estava com 2 meses. E tempos depois, a gente, quando casou, a gente sempre queria 3. Aí veio a Laura primeira, logo que nasceu, a gente falou assim, não, 2 está bom. 2 está bom... tá puxado. 7 anos de casado, gente, sem menino, a rotina tava boa demais. Sim, tinha todas as coisas, tudo que a gente fazia, filme que assistia, tudo, tempo pra caramba. Aí veio aquele baque da rotina de 7 anos, você fala, não, vou ter só 2, tá bom. E de fato a gente teria só dois, né? Até o dia do meu aniversário em 2017, que a gente deixou as meninas na escola e fomos almoçar e voltamos para casa. E quando nós voltamos para casa, eu escutei assim, o grito mais horripilante que a Gabi soltou na vida. Assim. Ela gritou meu nome, ela, Felipe! Aí eu falei assim, gente, eu confesso para vocês que eu sabia que ela estava no quarto, assim, para ali. Né? E na hora, assim, eu achei que ela tinha escorregado no banheiro, rachado a cabeça. Ela tinha... Alguma coisa grave tinha acontecido. Aí eu fui em direção ao quarto, eu falei, oi! Aí ela, tô grávida! Eu falei assim, aí na hora eu falei assim, como assim? Tava usando o DIU? Tava um tempão usando o DIU? E... Aí eu só sei que eu deitei na cama e fiquei olhando pro teto, assim. Luminária, teto de gesso branco, fiquei fixei, assim. Aí ela, na hora, ela ligou pra Dedé, do Pip, Dedé, tô grávida! Aí, Dedé, que legal, ela, que legal, o quê? Como assim? Três? Foi a história que Deus planejou. Aí veio o Bernardo, que eu sempre sonhei ter um menino. E o B nasceu, e o B trouxe outras provações pra gente, e ao mesmo tempo foi o maior presente que a gente poderia ganhar. O B nasceu com 26 semanas. Ficou 3 meses e meio na UTI. E outros ensinamentos pela parte de Deus, de forma graciosa, cuidado do pai. Eu lembro que quando ele nasceu, né, ele já tirou pequenininho, desse tamanho assim, aí os médicos tiraram, assim, mostraram para a Gabi assim, rapidinho, acho que ela nem conseguiu ver, aí já levaram para o UTI, já, né, já entubou, já... Ele estava com sepsemia, aí já um tanto de antibiótico, um tanto de remédio, aquela correria, e aí eu tive que sair da sala de parto, fiquei no, na espera ali, fora do bloco, aí estava meu pai e meu irmão comigo, e na hora eu só consegui lembrar daquele versículo, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós confiamos no Senhor. E de alguma forma, irmãos, não sei se você vai lembrar das suas provações, nesses momentos são os momentos que a gente consegue pensar, perceber a vida com maior lucidez. Sobre a vida, o que é importante? O que não é? O que tem significado para a vida? O que deve ou não gerar ansiedade em nós? Será que eu preciso ter aquilo ou isso? Correr tanto atrás disso ou daquilo? Preciso ficar ansioso por causa disso, daquilo? É como se as ilusões da vida, uma nuvem assim, de ilusões, fossem retiradas assim, dos olhos. E na hora eu pensava assim, gente, agora o que importa é o quê? Confiar em Deus, orar. E o máximo que a gente podia fazer por ele, a Gabi já tirar o leite para ele, receber via sonda alimentação, que era 1,5 ml. Sim, imagina. E de fato foram provações que a gente entendeu depois, no momento não. Óbvio, Laura, Bernardo, eles têm uma caminhada mais árdua. Né? O Beto depois também teve perda auditiva. E eles têm uma caminhada mais árdua, mas o aprendizado que a gente tem, a confiança que Deus, pela graça dele, nos ensina nesses momentos, ela é a construção e o aperfeiçoamento daquilo que Deus planeja em nós. Crescer dói. E a gente deve pensar sempre na tribulação sobre, e nossa vida sempre, nossa vida e momentos de tribulação mostram isso. A perspectiva da nossa vida é a perspectiva da eternidade. Se você faz parte da família de Deus, de um Deus eterno, você tem que orar, buscar, ler a palavra, entender e pedir para Deus trabalhar em seu coração, para que seu coração seja estabelecido e descansado na perspectiva da eternidade. Não estou falando que você vai chutar o balde do seu trabalho, dos seus deveres. Estou falando daquele fundamento de vida, daquilo que baseia a sua vida. 2 Coríntios 4, 17 e 18, fala o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê. Não fixamos os olhos. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fixamos os olhos naquilo que não vemos. Essa é a realidade que a gente tem que pedir para Deus transformar o nosso coração. A gente confia em riquezas, a gente confia em pessoas, a gente às vezes ama o filho de uma forma idólatra. Ou a gente está confiando em Deus e está percebendo o que é essa vida? Essa vida é um caminho para a eternidade. E Tim Keller fala: ele, Jesus, busca mudança orgânica por meio de uma nova dinâmica interna e não conformidade mecânica por meio de força externa. Jesus, ele busca nos transformar através da seiva. Não, ninguém é transformado a partir do fruto. Você não produz o fruto para se transformar. Você é transformado em seu coração, na sua confiança, na sua fé, estabelecendo cada vez mais profundo em Deus, e a partir disso é que você é transformado e produz frutos. Por isso que a gente não pode entrar naquele erro. Vou fazer coisa na igreja e tal, tal, tal. Isso parece muito que você pode estar enxergando como um Deus que ele precisa talvez te aceitar. Não, aqui, não o verdadeiro Deus que já fez algo em sua vida e já consolidou, já te deu. E permanecer. O que significa permanecer? Estamos ligados a Cristo. Nós fomos colocados, enxertados nesse tronco, na família de Deus, e o permanecer é relacionar. Relacionar é comunhão. Nosso dia a dia com Cristo. Então, permanecer, que Jesus fala para os discípulos nesse tempo, é: vocês devem permanecer, vocês devem continuar tendo comunhão com o Pai. E o chamado é para nós. Devemos permanecer, buscar, orar, nos entregar, para que nosso coração seja transformado e para que a gente dê frutos como consequência. Qual que é a rotina? Pipo sempre fala isso, né? Qual que é a rotina nossa pós-domingo? A gente se deleita no amor de Deus, busca, se entrega? A gente deve sempre pensar nisso. E é confrontador para a gente. Deus permeia os nossos pensamentos, a nossa rotina. Deus está influenciando as nossas atitudes. A palavra dele está viva na nossa mente. O domingo você pega e liga o modo avião para Deus. E acabou. Jesus está mais interessado em quem nós somos do que nós fazemos. Ele está mais interessado no nosso relacionamento com Ele, na relação nossa, do que nós fazemos. Porque quem ama Ele vai gerar fruto. Quem permanece nele vai gerar fruto. E muito fruto. No verso 6, fala: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Esses ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. É o ramo que é retirado. E se não tiver ligado a Cristo, ele às vezes está, como eu falei no início, ele está só cumprindo ali um papel estético. Mas ele não tem vida nele. Isso não está se referindo à pessoa perder a salvação, mas à pessoa que às vezes faz parte de uma comunidade. Compõe aqui o quadro, às vezes até de membro, isso pode acontecer sim, mas o evangelho ainda não entrou como essa força vital que transformou a direção da vida dela. E o 7 fala: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Isso aqui não é uma palavra mágica, não é uma metodologia para você conseguir tudo que você vai querer na vida. Aqui que está falando é isso não. Ah, vou cumprir isso aqui, ó, e vou ter na minha mão o gênio da lâmpada, que vai realizar tudo aquilo que eu preciso. A vida de oração, a gente tem que sempre lembrar que Jesus nos ensinou a orar. Como que ele nos ensinou a orar? A oração que a maioria daqui, eu também, mais fiz na vida, é o Pai Nosso. O Pai Nosso é o Filho de Deus nos ensinando o que importa em uma oração, né? Não é que a gente tem que repeti-la, né? Mas que ela ensina os princípios de uma oração e como a gente deve viver uma vida de oração. Porque muitas vezes a gente está fazendo, a gente se coloca em Deus em oração simplesmente para fazer pedidos, uma lista. A gente faz uma lista: oh Deus, isso, eu quero isso, eu quero isso, beleza. Você vai pedir de fato, né? Você tem que se abrir para Deus, colocar as suas ansiedades e os problemas que você precisa, porque isso é relação, Deus é pessoal. Mas Deus, ele estabelece a oração não como esse formato. A gente não ora para chamar a atenção de Deus. Ó Deus, vem para cá. Né? E a gente acha muitas vezes que se a gente fizer a lista e explicar direitinho assim: ô Deus, segue 100 metros, vira à direita, faz isso, aquilo, que aí ele vai conseguir fazer o que a gente precisa. Se a gente explicar no detalhinho, a gente vai chegar lá. Ele vai conseguir fazer. A oração é um meio para a gente desenvolver o nosso conhecimento de Deus. É um meio da gente se relacionar com Deus. A gente ora na palavra. A gente ora os princípios de Deus, o que Deus ensina na sua palavra. A gente ora a Ele para pedir que esse fruto seja desenvolvido na nossa vida, que a incredulidade seja cessada, que o reino dEle venha sobre a nossa vida e tire tudo, tudo que é terreno, que Ele traga a dimensão da eternidade sobre o nosso coração. Aí, a partir disso, da obra dEle, o que Ele for fazendo, da palavra dEle sendo trabalhada, sendo estabelecido no nosso coração, vem o fruto, vem as virtudes. Você começa a amar as pessoas, ter graça. Você vai errar ainda, vai. Mas você vai estar orando como Jesus orou. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Jesus, no momento final dele, ele ainda falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Era um momento de dor, sofrimento que ele estava passando, mas ele sabia que o mais importava para ele é cumprir a vontade de Deus. O que mais importava na vida dele, desde a vinda dele aqui, quando ele veio, o final, o que importava era aquilo ali. E ele sabia que ele estava cumprindo a vontade do Pai. E isso era o mais importante para ele. Da mesma forma, o que o texto aqui nos ensina é permanecer, cumpre os meus mandamentos. Cumprir os mandamentos, cumpre os mandamentos de Deus, é quem entende que foi colocado na videira. É quem entende que foi colocado numa família e precisa conhecer o que esse pai fala, o que esse pai expressa, qual é a cultura desse pai. Aí a gente vai entendendo e fala: nossa, o pai gosta disso, eu vou fazer, porque ele entregou o filho por mim, eu vou fazer, porque transformou minha vida, me salvou, perdoou meus pecados, pecados que eu não era capaz de cumprir, os mandamentos que eu não era capaz de cumprir. Orar em nome de Jesus. Quanto mais a gente conhecer Deus, for transformado por Ele, mais a gente vai orar em nome de Jesus. O que é orar em nome de Jesus? É orar uma oração que Jesus faria. Venha teu reino, Pai. Transforme, né? Enfim. Será que as nossas orações a gente... Deus sabe, né? A gente precisa melhorar, mas o próprio texto de Romanos 8, 26, ele fala: o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Ele nos assiste. Não precisa se condenar, falar assim: ah, não, né, a gente tem irmãos, alguns irmãos, até no GR, que são recém-convertidos, eu falo assim que eles têm nos edificado tanto. Estou há tanto tempo na igreja, mas assim, conviver com esses irmãos que estão novos na fé tem sido um bálsamo para a gente, um ensino para a gente. E às vezes eles falam: não, Felipe, eu não sei orar. Eu falo: cara, sabe, ora, fala do seu jeito, né? Esse texto fala, o Espírito nos ajuda. E quando a gente fala do que eu falei, né, da listinha de desejos, Tiago fala, né, Tiago 4:3. Pedimos e não recebemos porque pedimos para gastar em nossos prazeres egoístas. Nós oramos em nome de Jesus ao Pai, simplesmente pedindo coisas para a nossa vaidade, algumas delas, para o nosso ego, outras, mas que Deus não tem nada disso, não tem o fruto. Né? Deus, ele quer trabalhar o nosso coração, ele supre as nossas demandas, ele nos abençoa, sim, sim. Mas a nossa oração tem que estar muito mais voltada sobre o aspecto da eternidade. A gente quer coisa, a gente ora pedindo coisa temporal para a gente se exibir para os outros. Isso não é oração em nome de Jesus. Né? Então, o Hernandes Dias Lopes diz: a oração é para lembrarmos do tipo de compromisso que Deus tem conosco. Não é para chamar a atenção de Deus, mas é para dizer que nós estamos prestando atenção. Não é para pedir que Ele nos escute, mas é para mostrar que estamos prontos para escutar Deus. O trabalhar de Deus em nós, a produção do fruto, através da seiva, da obra de Jesus, glorifica ao Pai. Importa a nós aprendermos a palavra para produzirmos ainda mais frutos. Então, Deus fez a obra dele e nos colocou na árvore. Isso é obra graciosa. Ele vem e nos alimenta com a seiva. Também não depende de nós. Mas permanecer depende de nós. E se a gente vai produzir pouco fruto ou muito fruto, depende da nossa relação com ele. Muito fruto não depende da nossa força em produzir fruto, mas depende da nossa relação com ele. Que a gente aprendendo mais, a gente se aproximando, nos deleitando nele, nos alegrando nele, consequentemente a gente vai produzir mais fruto. Mas é ele que dá isso. E para a glória do Pai. Então, assim, o Pai se alegra com a obra do Filho. Quando o Filho nos ajuda a produzirmos mais frutos, Deus é glorificado. E o que o Filho quer, o que Jesus quer, a função dele também é nos fazer sermos mais produtivos para a glória de Deus. E quando isso acontece, o Pai se alegra no Filho, o Filho no Pai, e essa relação de família. Por isso a nossa oração também deve ser: Deus, transforma o meu coração para que eu me alegre nas coisas que o Senhor se alegra. A alegria do Senhor é a alegria do Pai, é a alegria de que o mundo às vezes olha e acha loucura. Porque a gente está fundamentado nessa eternidade. É a alegria de quem vive uma tribulação, mas no meio da tribulação tem uma paz que excede todo entendimento. Você está ali, não que você não se sinta atribulado, até o próprio texto que a gente leu aqui, né? A gente está atribulado, está atingido, está tenso, o negócio está difícil. Mas, de alguma forma, a gente consegue ter essa paz, que a gente sabe que ele está no controle. E a obediência ao Pai é a base da alegria de Jesus. Como eu falei, a alegria passa a ser a marca do cristão. Versículo 11, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. A obediência ao Pai é a base da alegria de Jesus. E deve ser a base da nossa vida também, a obediência ao Pai. A nosso pedir, Deus me ajuda, né? Quero me alegrar, quero nessa relação de família, gente, é tão bom, né? A gente tem a família, a gente relaciona, a gente se alegra. É isso, é essa família de Deus. E a alegria é uma alegria de Deus, é uma alegria que tem muito mais relação com a obra de Jesus do que ele realizou e vai realizar na eternidade. Tem relação com isso. Não é alegria circunstancial. Alegria circunstancial é em decorrência às situações da vida. O Igor Cruzeirense ficou feliz sábado passado, depois, né, de ganhar do Galo, mas vai passar rapidinho. Você teve uma notícia boa, se alegre. Você teve uma promoção, se alegre. Né? Enfim, qualquer... Sim, é legítimo se alegrar. Mas a gente sabe que esses acontecimentos da vida, eles são circunstanciais. Eles são temporários. E a alegria que o texto fala, de obediência, de caminhada, está muito mais voltado na relação, na comunhão, no permanecer em Cristo. Essa é a alegria, porque tudo que ele promete aconteceu e vai acontecer, e já está consolidado. Tudo que ele falou vai acontecer. Não tem dúvida, não tem, tem nada que vai tirar, nada, zero, nada, não vai mudar isso aqui. E a gente sabe qual vai ser o final. Né? Então a nossa alegria está fundamentada na nossa esperança, no que ele é. Por isso que a relação e a comunhão são importantes para a gente se renovar nessa alegria cada dia. Porque a gente vive, gente, é corrido demais. Lá em casa, assim, três meninos para casa, é, trabalho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando você vê, o dia acabou. E aí? Aí vale a gente parar. E a gente tem que ter honestidade, falar, tô vagabundando demais com a minha relação com Deus. Eu preciso colocar ele aqui no meu dia. Né? A gente precisa ser honesto e fazer isso. E a alegria circunstancial e a alegria de Deus. A gente via Paulo na carta que ele escreve aos Filipenses, ele estava preso. E ele escreveu a carta aos Filipenses, que é chamada a carta da alegria. Gente, imagina ser preso, redigindo uma carta para os seus irmãos e falando de alegria. Onde que está fundamentada a fé de Paulo? Não era ali na circunstância. Era em quem Jesus era para ele. Quem Deus era para ele. É, Carson tem uma citação aí. O que é pressuposto é que a alegria humana em um mundo arruinado será no máximo efêmera, rasa, incompleta. Até que a existência humana seja surpreendida por uma experiência do amor de Deus em Cristo Jesus. O amor para o qual fomos criados, um amor mútuo que resulta em obediência sem restrição. Então o mundo produz em nós uma alegria incompleta, até que a existência humana seja surpreendida por uma experiência do amor de Deus em Cristo Jesus. Esse amor é o amor para o qual nós fomos criados. É o amor que só Ele vai poder preencher. É o amor que quem não preencheu com Ele vai viver igual barata tonta tentando preencher com outras coisas. Com trabalho, com um sucesso, com às vezes o amor idólatra de um filho, vai sair aí tentando suprir com alegrias temporais aquilo que deveria ser o fundamento da alegria eterna, que é o amor de Cristo. Então ele resulta em obediência sem restrição. Gente, a gente entendendo o amor de Deus, o que Jesus fez por nós, só nos resta assim: Deus, me ajuda, e eu quero te seguir. Eu quero fazer parte dessa família. Eu quero seguir seus mandamentos. É óbvio que essa caminhada ela é árdua. A gente vai tropeçar. Mas a gente tropeça mantendo nossos olhos fixos nele. A gente tropeça reconhecendo a nossa dependência dele. E a gente vai, Deus perdoa, me ajuda, aí que entra a relação, aí que entra o dia a dia. Deus não se contenta com a aparência, ele quer realidade. E os versículos 12 e o 17 são bem parecidos, eles falam, esse é meu mandamento a vocês, amem uns aos outros como eu os amei. E uma citação aí de William Hendrickson: não só o amamos porque ele nos amou primeiro, mas também amamos uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor uns para com os outros é uma extensão do amor de Cristo para conosco. O amor de Deus é derramado em nosso coração tão copiosamente que ele extravasa para a vida dos outros. Então nós amamos a Ele em resposta, não somente porque Ele nos amou primeiro, mas esse amor, a gente passa a ter um DNA de Deus, que é amar. A gente passa a ter um modo de viver, que é amar. O modo do Filho de Deus é amar, é perdoar, é graça. Aí é pura consequência. Então, assim, porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas também amamos uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. Faz parte agora do nosso modo de viver como filhos de Deus, de relacionar. Nós amamos. Nós amamos. É a cultura da família de Deus. Relação, amor, pessoas, amor, graça, perdão. Que tipo de ramo da videira você é? Queria que você ficasse de pé. E essa é a pergunta, feche seus olhos. Pensa nesse momento. Que tipo de ramo da videira você é? Você é aquele que não está dando fruto e precisa de arrependimento? Precisa redirecionar o seu coração em direção a Deus? Pedir para Deus te inundar com o amor dEle, com a graça dEle? Ou você é o que está no caminho, está sendo podado, aperfeiçoado, para dar ainda mais fruto? Como permanecer em Deus? Como? Ore no seu lugar. Como permanecer? Peça a Deus para te ajudar a permanecer. Peça a Deus para te dar essa consciência daquilo quem Ele é para você no dia a dia. Para que Ele restaure seu coração, sua vida, seja seu alimento, seja aquele que transforma toda a essência do seu coração.